Insights, o podcast da Bradesco Asset.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre fundos multimercados, que são uma excelente forma de diversificação dos seus investimentos. Como o próprio nome diz, estes são fundos que atuam em vários mercados, ou seja, em várias classes de ativos. Eles podem investir em renda variável, em juros, em moedas e outros ativos, tanto no Brasil quanto no exterior. Para explicar melhor sobre esses produtos, nós chamamos hoje o Head da Gestão de Multimercados da Bran, André Fontinelli. André, bem-vindo ao Insights.
Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com você.
E nós chamamos de volta, para quem ouviu o nosso episódio sobre ETFs, chamamos de volta o Cleiton Rodrigues, que é Head da Mesa de Gestão de Asset Allocation e Indexados. Cleiton Rodrigues, bem-vindo de volta ao Insights.
Obrigado, Priscila. Um prazer estar aqui com vocês de novo.
André, hoje o investidor se depara com vários tipos de fundos de investimentos, né? O investidor já conhece bastante os fundos de renda fixa, também conhece os fundos de crédito privado e os fundos de ações. Mas a gente tem essa classe que são os fundos multimercados, né, os FIMs, que podem atuar em diversos mercados, inclusive todos esses citados nesses outros tipos de fundo. Agora, voltando um pouquinho no tempo, vamos lembrar como é que nasceu essa indústria de fundos no Brasil, né? Ali, depois do Plano Real, em 94, a partir da estabilização da moeda, começaram os primeiros fundos. Mas foi só a partir de 2000 que realmente essa indústria ganhou tração, né? E hoje a gente tem um cenário aí de várias gestoras independentes atuando em várias estratégias. Comenta um pouquinho para a gente dessa evolução e dos tipos de fundos multimercados disponíveis, porque mesmo dentro de multimercados você tem tipos diferentes, né?
É isso mesmo, Priscila. Desde o começo, lá no começo, você basicamente operava juros e moedas locais, ou seja, moeda local, quando eu falo, é dólar real, né? E aí juros, que era a curva de juros aqui de Brasil. Isso foi evoluindo, você incluiu a parte de bolsa, começou a ter um peso muito importante dentro dos multimercados, e mais recentemente você está fazendo muita coisa fora do Brasil, né? Internacional. Então, curva de juros lá no Japão, todos os emergentes ali do leste europeu. Então, você tem um universo muito grande agora, inclusive geográfico, né? O que você perguntou aí dos tipos de fundo, olha, os fundos macro, que operam basicamente vendo tudo que é de política econômica, né? Taxa de juros, moedas, política monetária e tal. Você tem o pessoal aí que opera fundo de valor, por exemplo. Então, ele observa quais são os ativos que estão mais descontados, estão mais baratos, né? E compra esses caras e aí aposta contra os ativos que estão mais caros. E você tem os fundos quantitativos aí que a gente tem sorte hoje, porque a gente está com o Cleiton aqui, ele vai poder comentar bastante sobre isso. Então, tem realmente um universo muito grande de fundos multimercados, né?
A gente poderia falar, de forma geral, que os fundos multimercados são aqueles que têm maior flexibilidade para atuar em diversos mercados, como o próprio nome diz, né? Ao passo que os fundos de ações, eles têm que ficar sempre com 2/3 do patrimônio deles comprados em ações, né? Sendo ações diretamente ou até índices de ações, como o próprio Ibovespa ou índices fora do Brasil, como a S&P. Ele também pode operar moedas e ele também pode operar juros, né? Sempre lembrando que agora ele pode sempre atuar nos mercados externos também. Agora, eu queria entrar um pouco no assunto dos fundos multimercados quantitativos, né? Porque quando a gente fala dos multimercados qualitativos, são aqueles onde tem realmente a mão do gestor, né, e da equipe de economistas e da equipe de analistas que estão lá olhando o cenário macroeconômico e selecionando os melhores ativos. Já nos fundos quantitativos, você tem o auxílio aí da inteligência artificial, né, dos famosos algoritmos. Cleiton, essa é a sua especialidade. Explica para os nossos ouvintes o que são os fundos quantitativos e como é que eles funcionam.
Legal, Priscila. Acho que é legal também, só para complementar a pergunta anterior, acho que os fundos multimercados, além de atuarem em outras, em várias classes de ativos, eles também podem atuar em diversas direções nas posições, né? Então, comprando ativos ou vendendo ativos, se eles acham que vão subir ou cair, né? Então, acho que essa grande beleza do multimercado é você ter esse nível de diversificação grande e flexibilidade nas operações também, né? Alguns até operam alavancados, tal, então tem uma flexibilidade muito grande de estratégias. E indo direto para a pergunta que você me fez sobre os fundos quantitativos, eu acho que também é parte dessa evolução que o André estava falando, né? Sobre a internacionalização, a expansão das classes de ativos. E agora, recentemente, eu acho que os gestores começaram a usar métricas quantitativas para auxiliar na decisão e na formação das posições e tomada de decisões, né? E aí, até para exemplificar um pouquinho, Priscila, acho que é bom a gente falar como funcionam esses fundos, né? Eu vou colocar aqui as duas vertentes principais dos multimercados, né? Então, vou colocar uma tradicional, que seria um fundo macro, como é que é o processo decisório, e comparar ele com um fundo quant, né? Então, um fundo multimercado macro, por exemplo, quando ele vai montar uma posição, o gestor vai analisar cuidadosamente todos os fundamentos e construir as teses de investimento com base nas perspectivas políticas e econômicas para o futuro, né? E aí, com base nessas perspectivas, ele estima o preço dos ativos e ali pode usar várias técnicas de avaliação de preço dos ativos, como valuation, por exemplo, que é uma técnica muito utilizada para avaliação de preço de ações em empresas, né? E aí depois, com isso em mente, ele vai implementar essas estratégias e acompanha as posições. No fundo quant, apesar do processo parecer um pouco mais complexo e sofisticado, até porque ele combina a teoria, né, que é a matemática aplicada e estatística, e combina a prática também, que a prática é um pouco diferente do fundo tradicional, que na prática é a programação, né, de milhares de linhas de códigos ali para obter o famoso algoritmo que você estava falando, Priscila. Mas, de forma geral, o processo é bem parecido com o tradicional, mas é que ele é mais automatizado, né? Então, contando um pouquinho do processo também, quando o gestor vai montar uma posição, montar uma estratégia, um algoritmo, ele primeiro vai lá, procura os dados, né, e séries históricas para abastecer todos os modelos e as bases de dados, desenha uma estratégia que vai ser executada por esse algoritmo, principalmente explorando padrões de comportamento dos ativos. Então, os algoritmos trabalham muito nessa linha de padrões de comportamento, né? Então, aquela coisa, se acontecer tal coisa, faça tal coisa. Se acontecer X, faça Y. E aí, quando esses padrões são estabelecidos, aí a gente monta o algoritmo, escreve o script ali e coloca para rodar. E aí, colocando para rodar, você testa esse algoritmo com os dados passados e os cenários passados para ver como ele se comportou no passado e ver se ele é robusto o suficiente para ser implementado, né? Um processo que é conhecido como backtesting. Depois de implementado a estratégia, você começa, como um fundo tradicional, a acompanhar as posições e controlar os riscos e etc, né?
Em foco.
Bom, gente, agora eu quero lançar uma polêmica aqui. Homem versus máquina, né? O gestor ou a gestora versus o computador. Quem se sai melhor na gestão?
Eu acho que tem muito tempo ainda para a gente substituir a gestão só por máquina, né? Até porque, só contextualizando um pouco também, a gente tem três tipos de gestão quantitativa, né? São os puros, você tem primeiro os puros, que tem assim, zero de intervenção humana, então depois que você implementa o algoritmo, ele vai rodar sozinho, sem intervenção humana. Esse a gente já viu muitos casos de insucesso. Aí você tem os mistos, eu acho que é mais um pouco na linha do André, né? Que ele acaba misturando um pouco de alguma análise quant que ele faz para ajudar a tomar a decisão com a análise macro, né? E aí você tem os quantamentos. Quantamentos, eu pessoalmente não gosto muito desse nome.
Vamos só traduzir aqui. Quantamental seria a gestão de uma coisa quantitativa, quantitative, com fundamental, né? Com os
Exatamente.
fundamentos econômicos.
Isso aí. Basicamente, ele combina o processo de modelagem estatística, né, e o uso de algoritmos para tomada de decisão com a parte fundamentalista no processo humano, né? Então, o processo humano ali vai ter uma intervenção humana para alguma fase do processo ali. Então, acho que isso endereça, assim, os três pilares no processo de investimento, né? Acho que o primeiro, por isso que a gente gosta dessa abordagem mais quantamento, e aí vai minha linha aí da intervenção humana ser essencial no processo, né? Então, o primeiro é o cenário, né? Então, a máquina não consegue olhar cenário. Então, você tem que ter um gestor, um humano ali, colocando uma visão e uma expectativa para o preço dos ativos. Então, aquela visão periférica que só o humano tem, ela é muito importante nesse processo. O segundo pilar, acho que é o risco, né? Então, o controle de dimensionamento das posições é muito importante. Então, por mais que o sistema vai sugerir um balanceamento e uma diversificação ali no portfólio, acho que o humano olha para um cenário e fala, não, isso aqui está muito ou está menos. Então, ele consegue balancear isso. E aí, acho que a combinação de tudo isso, que é o terceiro pilar, que é a beleza do negócio, né? Que é a combinação da máquina com o fundamento, que é combinar o cenário e a correlação e diversificação em diversos níveis como as estratégias, geografia, moeda e fatores, né? Tipo, o quantitativo, a grande vantagem dele é que automatiza boa parte do processo de investimento, né? Então, com isso, você ganha muita escala e eficiência. E ele também tem isenção do viés cognitivo, né? Então, aquela pressão de mercado, aquelas fases que a gente tem de pressão, que os mercados pedem um pouco da racionalidade, isso ajuda muito a entender melhor o que está acontecendo, né? E, sem dúvida, acho que a capacidade maior de processamento que os computadores podem trazer, que hoje, com o número de informações e a velocidade da informação, é uma coisa humanamente impossível de controlar, né? Os algoritmos e os modelos ajudam muito nesse processo, né?
Perfeito. André, você na tua gestão, né, na mesa de gestão de multimercados macro, é uma gestão fundamentalista, mas você tem determinadas estratégias dentro dos fundos que você gere que também se utilizam de modelos matemáticos, né? Comenta um pouco aqui com os ouvintes.
Não, excelente, Priscila. Inclusive, eu quero tocar na pergunta anterior, né? Quer dizer, acho que tem um divisor de águas aí na história da inteligência artificial e na história do quantitativo, né? Desse tomada de decisão quantitativa, que foi o momento que o Kasparov lá perdeu para o Deep Blue, né, da IBM. Então, aquela disputa conhecida lá de xadrez, uma coisa que as pessoas hoje em dia não sabem, existe hoje em dia um cara que é melhor do que o Deep Blue. Quem que é esse cara? É o Deep Blue assessorado por um ser humano, o cara que entende de xadrez, e aí o Deep Blue sugere os movimentos, o cara escolhe dentro dos movimentos o que, que ele quer fazer. E esse cara bate, né, o Deep Blue. Então,
esse é o plantamento, viu, André?
É, isso aí é o que... É
todo mundo lembra daquela história quando o Gasparov, né, o grande enxadrista, perdeu para o Deep Blue. Mas então agora já tem a evolução disso, que é a junção do computador com o humano ganha, obviamente, do computador, é isso.
Isso, exatamente. E essa acho que é a grande tendência, né? Cada vez menos você tem aquele cara que fica só com feeling, né? Aquele cara que olha para a tela, que fala com as pessoas e tal. Ainda existe, mas o feeling é cada vez menos dominante. Cada vez mais, isso aí que você colocou, Priscila, cada vez mais as pessoas, mesmo as pessoas qualitativas, que têm um processo que depende também de uma tomada de decisão que é mais arte do que ciência, mesmo esses caras usam como input algum filtro quantitativo, né? Então, hoje em dia, lá, como você falou, nas nossas estratégias, a gente tem bastante estratégia que é os gestores têm a liberdade para fazer, tomar as decisões, mas a maior parte dos filtros, das informações que eles usam para tomar as decisões, na verdade, são informações quantitativas, né?
Só complementando no desafio aí que a Priscila fez, André, a gente está muito longe, né, como eu já falei, de ter a substituição de todo o processo de investimento por um ser humano, né? O centro, na minha opinião, sempre vai ser o gestor e sempre vai ser o humano. Então, a estratégia quantitativa nasce da cabeça de um humano. Então, ela só ajuda a ter mais escala, assertividade e eficiência, né? Na verdade, não é mudar o que a gente está fazendo, mas criar mais escala e eficiência nesse processo, né? Então, nos investimentos, essa parceria quantitativa e fundamento funciona super bem. O lado quant fica explorando ali os dados, processando, analisa, e imune o gestor com mais visão, que tem a visão mais periférica do que está acontecendo, e esse gestor, por sua vez, tem que estar mais antenado e com esses dados ajudar a tomar a decisão, né? Acho que bora online aqui é a tecnologia como parceiro do ser humano e não ser o seu substituto.
Acho que uma imagem bem legal que eu vejo nessa comparação aí é a história do voo, que é uma imagem da comparação entre o gestor qualitativo e o gestor quantitativo, né? O gestor qualitativo é como se fosse o pássaro que você tem lá a asa, ele voa, né? As leis da aerodinâmica funcionam tanto para ele quanto para o avião. Aí é o gestor quantitativo, né? É diferente como funciona, mas as leis são as mesmas. A minha interpretação é que cada vez mais você vai tentar fazer, né, usar os investimentos de uma forma mais otimizada, e aí a gestão quantitativa realmente vai crescendo conforme o tempo vai passando. Então, por exemplo, no caso dos investimentos, o que é a lei da aerodinâmica? É o preço da ação, né, o preço dividido pelo lucro, é os juros, é o carrego, né? Então, essas coisas todas são meio que vão continuar sendo o que vai definir. E é só um jeito diferente de você captar as mesmas informações.
Em alta.
Agora eu vou lançar uma segunda polêmica, não é exatamente uma polêmica, mas a gente fala muito no mundo de investimentos e, enfim, no mundo de estatística, a gente fala de eventos Black Swan, né? Que são eventos cisne negro. O que é o cisne negro? É aquela coisa inesperada, aquela coisa imprevisível e que normalmente não dá para modelar, os modelos não pegam esses eventos, né? Se os modelos não pegam, os gestores humanos também não pegam. Agora, Clayton, com todo o backtest, com todo o banco de dados que a gente tem de crises passadas ou de outros cisnes negros no passado, e aí eu estou falando assim de realmente de décadas de dados, né? Desde o crash da Bolsa em 29 ou até antes disso. É possível prever? São ciclos, assim, ao final de cada ciclo vai ter algum evento como esse que a gente teve agora em março, quando realmente estourou a pandemia do Covid? Tem algum modelo que consegue prever esse tipo de coisa ou não?
É, ótimo ponto, Priscila. Eu acho que esse ponto que você falou é relevante para ilustrar o fato de que os modelos nunca estão perfeitos. Estão em constante evolução e esses eventos de cauda que você comentou, de fato, servem para melhorar os modelos, né? Então, quando isso acontece, de fato, a maioria dos modelos, se eles não foram pré-programados para esse tipo de acontecimento, eles acabam se perdendo mesmo. E é aí que o gestor vai lá e começa a polir o modelo para ele ficar melhor ainda, né? Então, eu acho que se acontecer uma crise hoje, como aconteceu com a de 2008 ou com o Covid, acho que os modelos hoje já estão adaptados, né? A gente mesmo adaptou os nossos modelos com o Covid e deixou ele melhor. Então, mas se vier uma outra crise que não tenha nada a ver com essas que aconteceram e que nenhum gestor ou que nenhum modelo foi capaz de ser pré-programado para enfrentar essa situação, provavelmente vai precisar melhorar de novo. Então, acho que é parte dessa evolução que a gente vem falando, né? Até porque, de novo, ressaltando a importância de ter ali o red button também, né? Para quando acontece alguma coisa, ter uma intervenção humana para falar, ó, peraí, não está funcionando, a gente está no meio de uma crise que sem precedentes, como aconteceu agora, e foi o que aconteceu de fato na nossa gestão lá dos fundos de alocação. Veio uma crise, a gente não estava entendendo, os modelos se perderam, falou, não, para, a gente tirou a maior parte das posições, entendeu, reprogramou e recolocou as posições, aí o modelo capturou a volta do mercado. Então, acho que é um pouco disso, uma constante evolução e melhoria contínua, né?
Perfeito. Não, queria voltar justamente nesse ponto, Clayton, falando da família alocação, né? Só para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, nós temos uma família de fundos que são geridos pelo Clayton e equipe, que são fundos de alocação de ativos, né? Que utilizam esses modelos matemáticos para estimar qual o percentual adequado ou ideal, ou otimizado em cada classe de ativo, né? Então, ele tem alguns níveis de risco ali, o investidor escolhe aquele mais adequado ao perfil de risco dele, isso é super importante, né? É importante que o investidor faça o seu perfil de investidor para ele conhecer melhor a sua tolerância a risco e comprar um produto adequado à sua tolerância de risco, né? Mas, Clayton, explica um pouquinho, esses fundos da família alocação, eles utilizam esses modelos matemáticos, mas tem uma mão humana ali, né? Como se explicou que computador não lê cenário, né? Então, como é que funciona esse input humano antes dos modelos, dos algoritmos começarem a rodar a alocação otimizada?
Então, tem todo aquele processo que eu estava explicando e uma vez que os modelos geraram os cenários, os portfólios ótimos, considerando todas as correlações dos ativos, todas as classes de ativos, os cenários impostos pelo gestor, e uma parte legal é isso também, né? Então, tem duas fases onde tem intervenção humana. Acho que a primeira, quando a gente coloca a expectativa de retorno dos ativos, ela é feita por um gestor. Então, cada gestor especialista na BRAM vai dar o seu view para aquele mercado. Então, a gente vai na equipe de renda fixa, olha, o que você está achando para a renda fixa daqui a um ano? Então, os gestores especialistas vão dar a view de mercado e essas views, e assim sucessivamente para todas as outras classes de ativos, como renda variável, moedas e por aí vai. Então, todas essas expectativas dadas por um gestor, ou seja, por um ano, elas são incorporadas no modelo e aí sim entra a parte mais quantitativa, que é processar tudo isso, colocar no modelo e gerar os portfólios ótimos, assim, vamos dizer, né? E aí eu acho que vem a segunda e bem importante fase de intervenção humana, que é a seleção do nível de volatilidade que você quer. Então, aí eu acho que tem muito a ver com o nível de convicção para cada cenário, né? Então, embora ali os algoritmos, os modelos sugeriram uma carteira ótima para aquele cenário de correlação e expectativa de retorno, correlação entre os ativos e expectativa de retorno, mas a gente, de repente, não está tão convicto assim daquele cenário E aí esse é o momento de talvez escolher um portfólio que tem um risco um pouco menor, e o inverso é verdadeiro também, né? Então, se a gente está muito convicto no mercado, a gente coloca mais risco e por assim vai. Eu acho que uma parte muito importante que aconteceu nessa crise, que é os próprios modelos sugerem proteções, né? Então, acho que essa é uma grande lição que a gente tem na indústria de fundos multimercados, que é o controle de risco e você ter um seguro e uma proteção para cada posição de risco que você tem. Então, lógico que ela tem que ser bem dimensionada para que o hedge não custe mais caro do que o seu ganho potencial da posição. E aí que está de novo a beleza desse processamento quantitativo, mas eu acho que ele é muito importante nesse processo mesmo. Então, resumindo, eu acho que a visão do gestor incorporado aos modelos e essa seleção de risco na hora de selecionar os portfólios, eu acho que é muito importante e compõe o processo decisório fundamental com quantitativo, né?
Perfeito, Cleiton. Agora eu queria passar a bola para o André. A gente está falando de cenário e é isso que os nossos ouvintes querem saber também, né? Eles gostam muito de saber a cabeça do gestor. Então, assim, a gente está nesse momento de incerteza, a gente está vendo um repique aí nos casos de Covid, alguns países na Europa já voltando para lockdown. Aqui, essa eterna discussão da questão fiscal, né, do teto de gastos aqui no Brasil. Então, André, conta um pouco como é que os seus fundos, os fundos onde você é gestor, como é que você está se posicionando diante dessas incertezas? Como é que está a tomada de risco? Fala um pouquinho aí das principais posições que você está tomando hoje nos fundos.
Olha, Priscila, se eu pudesse resumir numa expressão simples, seria de otimismo cauteloso, né? A gente está saindo da crise aí do Covid, no Brasil especialmente, a gente está vendo uma atividade um pouco mais forte, uma retomada mais forte, o que seria normal, né? Até porque a gente teve um investimento fiscal bem grande no, na recuperação, então realmente a gente está vendo uma recuperação forte aqui no Brasil depois do evento da Covid. Por que que tem que ser cauteloso? Primeiro, a questão da doença, a gente ainda não passou, né, pela solução final. A vacina, muito provavelmente, deve estar iniciando aí a sua administração aí nas próximas semanas, mas sempre tem um imprevisto, né? E é difícil a gente prever com precisão quando que você vai ter o início da vacinação em massa. Então, obviamente, a gente tem essa visão mais positiva, tem a segunda onda que atrapalha bastante, né? Recentemente aí a gente teve o cancelamento das aulas lá em Nova York de novo. Isso traz um monte de preocupações no cenário global. Aqui no Brasil, a segunda onda ainda não está muito incipiente, não dá para a gente estar numa situação bem diferente do que está na Europa e nos Estados Unidos, onde ela já é muito mais clara, né? Mas o mercado fica preocupado. Então, por exemplo, nos juros, teve uma alta de juros na parte longa, refletindo exatamente essa preocupação de que, em tendo uma segunda onda, o Brasil precisaria fazer um novo incentivo fiscal, e isso traz preocupação, dado que a nossa situação fiscal é complexa, não é simples. Então, eu acho que tem todo esse resumo aí que traz a necessidade de cautela. As nossas maiores posições atualmente são nos juros e em ações brasileiras, tá? Nos juros, a gente está vendo uma recuperação bem razoável aí do real contra o dólar, o que dá uma aliviada bem forte aí nas expectativas de inflação e dá um pouco mais de espaço para o Banco Central para manter os juros onde eles estão atualmente, né? Está falando de mais de 9% na parte mais longa ali, e enquanto hoje em dia a gente está com 2%, né? Então realmente tem muita alta de juros aí sendo esperada pelo mercado e a gente acha que não vai ser tão forte ou tão necessária assim. Então, a gente tem posição em taxa de juros. A segunda posição, como eu comentei, é na bolsa local. E a nossa visão é de que, de fato, a gente sofreu um desconto bem grande em relação aos outros países emergentes. Então, no acumulado do ano tem essa diferença muito grande, que não é uma diferença justificada, dado que o Brasil está conseguindo essa recuperação mais forte aí, os resultados vieram, estão vindo dentro do esperado, estão um pouco melhores. Então, assim, acho que a gente tem esse conforto aí na Bolsa Brasileira, tá? Essas são as duas maiores posições atualmente.
Bom, os seus fundos têm a flexibilidade também de investir em ativos no exterior, né? Quando a gente tem um cenário que não tenha tanta clareza aqui no local, você busca oportunidades no exterior, né? Você pode comentar um pouquinho sobre esses books que investem em ativos no exterior?
Posso. A gente tem dois books que estão com posições de risco atualmente que olham mais para o exterior lá. Um é qualitativo e o outro é um pouco mais quantitativo. O qualitativo, ele está vendo a parte de bolsa nos Estados Unidos, então é uma aposta de que você vai ter uma alteração aí no fiscal nos Estados Unidos, na direção de mais incentivo. Então, isso aí é positivo para setores cíclicos, né? Então, a gente tem posições nesses setores contra setores mais defensivos, como, por exemplo, o setor de saúde, né? Então, essa é uma das posições. O outro book que a gente tem é um book que é mais quantitativo, como eu comentei, que ele olha principalmente as diferenças de juros entre tanto renda fixa quanto moedas no globo. E aí, um destaque muito interessante que tem nesse fundo atualmente é o peso mexicano, tá? A gente vê uma taxa de juros lá diferente, né, do que a gente observa no Brasil, que é uma taxa de juros alta, e isso te dá um carrego, né? Então, você ficar investindo naqueles juros ali de curto prazo, vis-à-vis, por exemplo, o próprio real, a gente está com 2% de taxa de juros, a gente paga 2% de taxa de juros e recebe o juro mexicano lá, que é bem mais alto. Então, essa é outra posição que a gente tem, uma posição otimista para o México.
Nos fundos quant lá, Priscila, o investimento exterior também está tomando bastante corpo ultimamente, né? É, a gente já investe em crédito norte-americano de empresas com grau de investimento, já investe em diversas bolsas de outros continentes, em outras moedas também. E agora, recentemente, a gente está começando a olhar até os REITs americanos. REITs são os Real Estate Investment Trusts, que são basicamente similares aos fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Mas eles lá têm uma dinâmica um pouco diferente. E eu acho que essa diversificação, que é, de novo, né, parte importante aí do modelo de ter cada vez mais ativos e classes de ativos para se correlacionar e buscar alfa de maneira mais diversificada possível.
Seu guia.
Perfeito. Bom, a gente está chegando perto do final aqui do nosso episódio e, como tradição aqui do Insights, a gente sempre pede algum conselho aos convidados, né? Passando um pouco do seu conhecimento para os ouvintes. Então, começando com você, Cleiton, o que você aprendeu aí ao longo da sua carreira e qual que é a dica que você deixa aqui para os nossos ouvintes?
Legal, Pri. É, foram várias, viu? Eu diria que eu vou selecionar três aqui.
É muita coisa, né? É muita história no mercado.
Muita história, muita crise, muita informação, muita bagagem, mas isso ajudou também com muita experiência, né? Eu acho que a primeira delas, e eu já até comentei em uma das perguntas, que é, eu acho que é o controle de risco, né? Respeitar as incertezas, né? Elas estão aí todos os dias, qualquer momento pode surgir uma nova, mas aí enfrentar com respeito. Inclusive, na crise agora, os REITs funcionaram muito bem, ajudaram a atenuar muito das crises, de novo, uma crise sem precedentes, e os REITs funcionaram bem. Então, parte disso é esse controle de risco. Acho que a segunda é fome de conhecimento, né? Então, a gente tem que ser aprendizes incessantes. Acho que hoje em dia, com a velocidade e o volume de informações no mundo é tão grande, é essencial a gente estar minimamente atualizado, né? Em tudo é impossível, mas pelo menos nas nossas áreas de atuação, acho que é fundamental, né? E aí entra também a curiosidade, né? Então, curiosidade, eu costumo dizer que é a fonte da juventude. É a gente aprender coisas novas, fazer coisas novas, ou mesmo transformar aquilo que é bom em melhor, isso faz muito bem e é parte aí dessa parte de conhecimento. E a terceira, que eu acho que é a mais importante, que eu aprendi todas são importantes, mas essa eu acho que um pouco mais, esse negócio de gestão de investimento é um negócio de pessoas, né? Então, acho que a parte mais importante é o investimento em pessoas mesmo, treinamento e ter boas pessoas. O investimento em pessoas é muito importante, né? Não só ter pessoas boas, mas também tê-las no lugar certo e com um time muito bem afinado, né? Acho que dá até para a gente comparar aqui um time de gestão com uma banda de rock. Eu diria que o baterista e o baixista ali fazem parte da estrutura e o ritmo da música. E na equipe eles fazem a parte da razão, do conhecimento, da experiência e da diligência, né? E aí vem o guitarrista ali que dá uma eletrizada na turma. E por último, não menos importante, aí vem o vocal, que é o cara que vai dar energia, vai dar entusiasmo, vai dar motivação para toda a equipe. Então, isso tudo tem que estar muito harmônico, né? Tem que estar muita harmonia. Se uma dessas peças falhar, como numa música, você acaba comprometendo o todo. Então, acho que tem que estar muito bem harmonizado. Então, acho que isso passa também pela diversidade, né? Eu acho que a equipe diversa traz muitos benefícios. Acho que a gente está vivendo num mundo cada vez mais diverso e globalizado. Então, a gente tem que estar preparado para trabalhar com pessoas que não pensam como você, que não parecem com você, não agem como você e nem tampouco acreditam nas coisas que você acredita. Essas diversidades acabam nos cercando de perspectivas novas e diferentes, né? Então, acho que isso acaba fortalecendo bastante o time.
Legal. Agora, passando a bola para o André. André, a gente tem outra tradição aqui no Insights, que é sempre uma dica de livro, né? Então, vou tomar a liberdade, eu nunca dei a minha dica, mas já que a gente tocou no assunto hoje de Black Swan, né, de cisne negro, de eventos imprevisíveis, né? Tem o livro Black Swan, do Nassim Taleb, né, que é um grande acadêmico, né, um matemático, estatístico, que além do Cisne Negro, ele escreveu o Fooled by Randomness, né? Iludidos pelo Acaso, é o título em português, que fala muito disso, né? Desses eventos imprevisíveis e da tomada de decisões, às vezes, erradas em função disso, que tem muito a ver com finanças comportamentais também. Então, André, passo a bola para você deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes.
Olha, Priscila, acho que é um livro que me define como profissional, apesar de ser recente, eu queria que, assim, falar dele, porque realmente é um negócio que eu vinha atrás, né, de mais informações, e saiu esse livro, e realmente é fantástico. Chama O Homem que Resolveu o Mercado, né? Eu acho que ainda não tem a tradução para português, mas é The Man Who Solved the Market, sobre o Jim Simons, que é o sócio principal lá da Renaissance. Tem o Medallion, que é o melhor fundo de hedge fund da história, e fala bastante do desenvolvimento do fundo. É um fundo quantitativo, com histórico longuíssimo, e é melhor do que qualquer outro, né, já visto. E a mensagem principal que o Jim Simons deixa para a turma, para os investidores de maneira geral, é a história da contribuição. Então, basicamente, procurar as melhores pessoas que você conhece, você consegue, e aí contribuir com eles para você desenvolver alguma coisa de valor, né? Então, é muito interessante você ver como, ao longo da história da Renaissance, várias pessoas foram sendo incluídas, e aí o cara troca de lugar e tal, mas realmente esse negócio da contribuição e do trabalho em equipe, hoje em dia é impossível você imaginar que você consegue construir alguma coisa de valor sozinho. Então, é um livro excepcional.
Muito legal, André. Bom, nós chegamos aqui ao final da nossa conversa. Queria agradecer muito o Cleiton Rodrigues, que é Head de Gestão da área de Asset Allocation e Indexados. Cleiton, obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Priscila. Foi muito legal o bate-papo. Acho que a gente pode discorrer aí de temas muito interessantes, falar um pouquinho de futuro. Sempre bom estar aqui com vocês. E para quem está interessado em investir num fundo multimercado, o Bradesco oferece várias opções, né? A gente falou algumas aqui, tanto quantitativas como macro, várias estratégias que foram mencionadas aqui. Fale com o seu especialista de investimento ou seu gerente, ou mesmo procure no Internet Banking, que você vai encontrar a melhor opção para o seu perfil de investidor.
Obrigada. E obrigada também ao André Fontinelli, né? Primeira aparição dele aqui no Insights. Ele que é Head da Mesa de Gestão de Multimercados da Bradesco Asset. André, muito obrigada pela sua participação também.
Priscila, o prazer é todo meu. Sempre que vocês tiverem espaço, quiserem, eu estou à disposição. Foi muito legal.
Aos nossos ouvintes que já nos acompanham, vocês já sabem, toda semana tem um episódio novo aqui no Insights. E se você quiser ficar por dentro de todas as notícias e análises de mercado financeiro, siga a página da Bran no LinkedIn. Até a próxima. Tchau!